Este conteúdo é livre para todas as idades.
Este é o Fala Sério, o programa antenado no presente, passado e futuro da televisão. E hoje nós temos Gabriel Cruz, Ismael Lito, Cláudio Dragão Dourado, Márcio Neves e Vinícius Schiavini para falar de Cavaleiros do Zodíaco, a série clássica. Hoje falando dos Cavaleiros de Ouro e toda a saga das 12 Casas. Deixe o seu comentário em comoconteúdo.com e considere nos apoiar no apoia.se/combo.
E aí vamos para a quarta casa, a casa de Câncer, né? E sim, é o cara que é mal que nem pica-pau mesmo, né? O cara que é...
Não, Máscara da Morte é sinistro. Esse no anime original, não é aquele animação filme, ele foi o palhaço zoeiro.
Nossa, palhaçada.
Mas no anime, ele é aquele cara de eu não interessa se ela é ou não é, eu tô aqui é pra tocar o terror e matar mesmo. Ele é um, assim, eu não sei como é que ele virou um Cavaleiro de Ouro, né? Ele virou pela força, pelo visto.
É, já, assim, quando você é conhecido por todos como Máscara da Morte, assim, tua reputação te precede, né?
É, mas vamos lá, lembrando que Máscara da Morte é o nome do cara, né? Então, a culpa é quem registrou ele em cartório. Ai, porra, eu vou ter que justificar isso aqui, velho.
É, ele manda os outros pro inferno, ainda tem isso também, né? Aquele ele manda golpe pro dele.
Monte Yoshimitsu.
Manda pro limbo, né? Aquele limbo
Yomotsu. É
sinistro.
Yomotsu, né?
Nossa, é quase um golpe fantasma, né? Pior que o golpe fantasma.
Sim, sim. E ele acaba, né, sendo derrotado pelo Shiryu, que ao alcançar o sétimo sentido, recupera a visão, né?
É... Sim. Muito convenientemente.
Shiryu, você voltou a enxergar.
Ele foi pro mundo dos mortos. Os olhos dele estavam mortos, então já estava fixado, né?
O Shiryu no anime, no mangá, ele fica cego, né?
Não, ele Sim. recupera a visão nessa parte mesmo.
Também. Ele recupera?
Recupera.
Ah, é o...
Cara, ele
não,
ele
lance de olho.
Três vezes.
É, lance de olho é o Yoga.
É, aquele... O Isaac Sim. de Kraken.
É, o Isaac machuca o olho do Yoga e fica assim.
Depois, então, a gente vai para a casa de Leão, Cavaleiro Aiolia de Leão.
Que eles acham que vai ser, o Sei acha que vai ser tudo de boa, né? Porque eles estão tão parça, tão amigo, né? Já se entenderam lá atrás, né? Só que não é bem assim, né? Por causa que, justamente, como eu comentei lá atrás, quando o Aiolia. Peraí, eu vivo confundindo os nomes. Aiolia e.
Tá certo, Aiolia.
Aiolia de Leão, Aioros do.
Isso, Aiolia e às vezes eu confundo, muito parecido os nomes. O Aiolia foi confrontar o mestre, ele foi dominado e ele tá ali numa lavagem cerebral, tem que defender a casa e faz você.
É, não, mas uma coisa com esses negócios de nomes é que os pais dos dois foram sacanas, né? Porque eles são irmãos, né? O Aiolia é o mais velho e o Aiolia é o mais novo.
Cara, e esses nomes são gregos, porque eles são gregos, nascidos ali na região.
Uhum. Mas olha só, isso é uma coisa de... pode ter tradição de família, cara. Eu conheço um cara que se chama Nilo, o filho dele é Nilo Rafael, o irmão era Nilo Felipe. Aí o Nilo Felipe resolveu ter um filho que chamou de Nilo Eduardo. Então, assim, tem umas tradições, assim, que... Aí era ridículo, porque eu ligava pra casa do cara e perguntava, o Nilo tá aí? Aí perguntavam se era o louro, moreno ou careca.
É, que em casa era também, era meu avô, por parte de pai, meu pai e eu, e todo mundo Ismael.
Não vou falar nada.
Mas irmão eu nunca tinha visto, não.
Por essa linha, assim, meu pai resolveu seguir a linha de novela mexicana, né? Que eu sou o Cláudio Roberto, o irmão Rafael Roberto e o mais novo é o Flávio Roberto.
Na minha família eu sou o único Vinícius que não é Leonardo. Tem três Vinícius Leonardo.
É que você é o de bronze, né, cara? O resto é bronze de prata.
É, só de ouro, tá louco. É, considerando que a gente tá falando do Ioria, agora a gente volta pra Guerra Galáctica?
Este conteúdo é livre para todas as idades. Este é o Fala Sério, o programa antenado no presente, passado e futuro da televisão. E hoje nós temos Gabriel Cruz, Ismael Lito, Cláudio Dragão Dourado, Márcio Neves e Vinícius Schiavini para falar de Cavaleiros do Zodíaco, a série clássica. Começando com a análise dos personagens. Deixe seu recado em comboconteúdo.com, lembrando que ele vale presente para você. Além disso, considere nos apoiar no apoia.se/combo.
Muito bem, pessoal, bem-vindo a mais um Fala Séries, diretamente despertando o sétimo sentido aqui. Eu sou o Gabriel Cruz, o Beluga, e junto comigo está Vinícius Schiavini.
Estou visitando minha mãe no fundo do mar e começo a pensar, se ao invés de eu descer lá no fundo, por que que eu não trago o navio para cima?
Está aqui também o Márcio Neves.
Passa a elevar.
Está aqui também Cláudio Dragão Dourado.
Sou eu e a cada golpe eu perco metade da HP e 5 litros de sangue. E
estreando aqui na Combo Conteúdo, Ismael Lito.
Fala aí, pessoal.
Olá, muito Ismael. Bem.
Desculpa, olá, eu sou meio feio.
Não. Essa e agora da... a gente vai. Aí, como
essa da Ismael... mamãe que brava debaixo d'água.
Ai,
segurando aqui pra não rir, cara.
Aí a gente vai ter um papo litúrgico, né?
Por quê?
Lito?
É lito.
Nossa! Dragão começou cedo hoje. Já tô sentindo as pontadas no coração.
É, considerando que a gente tá falando do Ioria, agora a gente volta pra Guerra Galáctica?
Agora o podcast dá aquela quebra, veio o próximo episódio. Só que o próximo episódio é o repeteco do primeiro.
Meu, eu
como ficava puto isso?
Eu tenho muito aluno adolescente, eu falo, cara, hoje em dia vocês têm tudo na mão, que nem... Amigo meu que tava indo Community e sabe que a série teve 6 temporadas, eu falo, cara, você não sabe o que é terminar a 4ª temporada e você não saber se vai ter a 5ª. E no caso de Cavaleiros, você assistia, chegava na Casa de Leão e de repente, assim, você começava a arranjar coisa pra fazer no horário de Cavaleiros pra deixar Cavaleiros tocando porque ia voltar pro começo, que era o que a Manchete tinha. Aí, de repente, a Manchete anunciou episódios novos, que a Herói já tinha dado spoiler, aliás.
Uhum. Não, e o legal é que, tipo assim, isso você repetir umas 3-4 vezes, né? De putaria, porque, vamos lá, a série acabou em 89, já estão nesse, vamos lá, estavam em 94, dava pra fazer um...
É, mas aí tem o lance da distribuição, né? Por causa que não veio a série inteira de uma vez, né? Pra ser dublada e tudo, ela vinha em lotes, né? Uhum. Então, chegou num momento que não tinha conteúdo, então era obrigado a voltar e começar do zero.
Não, mas os caras assim, compravam ela em lote. Então, eles deviam comprar todos os lotes.
Mas o incrível disso era que, assim, não é que eles terminavam, sei lá, acabou o leão e começava outro. Era o meio da batalha de leão. Né? Era no meio da história. Tipo assim, ia pra. Você no episódio seguinte ia saber se o Seiya ia ou não derrotar o Iolia.
A gente ia descobrir se o Seiya acertou ou não o golpe, né? Porque ele. Ele pula no meio do ataque do Iolia, ele vai esquivando, mas tipo assim, tem aquela dúvida se ele vai conseguir acertar ou não. Aí acaba o episódio, volta pro Seiya treinando.
E quando dava spoiler no início do episódio, lembra disso?
Cara, velho,
o título? O episódio de hoje é a morte de não sei quem.
Isso é uma trope de anime. Dragon Ball teve
isso. Não, Dragon Ball não era título de episódio, era sinopse, né?
Mas aí você não pode brigar quando o spoiler vem do protagonista, né? Oi, eu sou o Goku. Ah, no próximo episódio eu morro. Você não pode ficar bravo, porque ele é tipo o protagonista. Ele tá só contando pra você a história da vida dele.
Não, e tem uma coisa nessa. O requinte de crueldade da manchete que você só ia saber no final daquele maldito episódio, porque quando acabava o episódio, vinha embaixo um letreiro que ia passando, né? Tipo, a partir de amanhã você verá o primeiro episódio de Cavaleiros do Zodíaco. Tipo assim, era depois do episódio que vinha isso, né? Tipo, te obrigava a ver a porra do episódio até o final pra depois você saber que você ia voltar para o primeiro episódio, né?
É, eles chegaram a avisar, porque eu não lembro de ter avisado, não.
Era o letreiro. Acabava o episódio, aí vinha os créditos. Vinha os créditos. E aí embaixo era um letreiro que ia passando de um lado pra outro. De rodapé, dizendo a partir de amanhã. E aí, na terceira ou quarta vez que isso aconteceu, quando começou o letreiro, você, filho da puta, que pariu.
Mas tem um negócio esperto da manchete, porque por conta do sucesso de Cavaleiros, eles compraram várias outras obras aí. Eles compraram OVAs, né, que eles passaram naquele US Mangá, Super Human Samurai, Samurai Warriors, Shurato, voltaram uma época...
Não. Shurato não. S-H-U-R-A-T-O. Shurato.
Ou como falava lá em casa, o Chula é chato.
Teve uma época que eles voltaram a passar o Black Kamen Rider, tinha Patrine. Então, assim, chegou uma hora que você não ligava mais de ver o mesmo episódio de Cavaleiros, porque tinha tantas outras coisas que eles estavam te proporcionando. Bom, chegou de sexta-feira, eu lembro que a programação da manchete de Tokusatsu, animes e companhia limitada começava às 5h30 da tarde até às 8h30 da noite, com o US Mangá que eu falei, né? Que a abertura era basicamente uma imagem de um OVA e... esse mangá! Só.
Acho que foi nessa época, um pouco depois, que veio o Inspector, né, também.
O Inspector, Sailor Moon, um pouquinho depois já teve o Yu Yu Hakusho, tudo nessa linha da manchete de, opa, tá dando certo, queira ou não, a Globo dormiu no ponto nesse sentido, mas o SBT foi atrás e pegou Fly, Rei Art e Dragon Ball.
Street Fighter Victory.
Então, chegou uma hora que você tinha tantas coisas que o episódio repetido de Cavaleiros ia de boa, porque você tinha um monte de outras coisas pra ver na manchete.
Convenhamos que é como o Gabriel até falou na abertura lá, né? Que foi realmente uma época a C e DC, né? Porque não é que não tivessem animes antes na TV brasileira. Antes de Cavaleiros, a gente já teve na Globo, já teve o Robotech, né? Já teve na própria manchete, teve Gênio Maluco.
Piratas do Espaço.
Piratas do espaço.
Cara, do espaço. É que vamos lá, o galera vai falar, mas teve antes Doraemon, cara.
Mas então, gente, esse é o último tópico da pauta. Vamos voltar para aqui.
Tá, entendi.
Até a Gabi está reclamando.
E aí temos os episódios inéditos. Alegria!
Nega!
E aí tem o homem mais próximo de Deus.
Peraí, gente. A gente acabou que a gente não terminou. Que quem salvou o Seiya do Iolia foi o Cassius. Foi o sacrifício do Cassius. Uhum. Né? Uhum. E aí depois sim, a gente chegou ao homem mais próximo de Deus. Isso, e você
sempre. A maldição do Iolia só acabava quando ele matava alguém.
É verdade.
E pra não ser o Seiya, veio o Cassius.
Porque tinha um. Exatamente. Tinha um porém aí, né? Por causa que o Cassius, ele era apaixonado pela China, e a China, naquela negação, é apaixonada pelo Seiya, e ele não queria ver ela triste pelo Seiya morrer, né? Então ele foi lá e se sacrificou, não foi por causa dele, foi por causa dela.
Ah, não, sim, vamos lá, ele se sacrificou de qualquer jeito.
Mas funcionou, porque ele viu o Aioria, e o Aioria virou antifascista.
E aí chegamos, sim, ao homem mais próximo de Deus. O que numa sociedade politeísta não fazia muito sentido, mas...
Não, o legal é que o mestre Arliss fala isso. Ele é o homem mais próximo de Deus, é o cavaleiro de ouro mais poderoso de todos. Isso é mesmo, né?
Ah, e fala que ele é a reencarnação de Buda, né?
Isso
pra gente é estranho.
Essa mistura é muito doida.
Não, nesse lance de ser a reencarnação de Buda, porque a gente já é como se fosse o Buda. Não, não existe um Buda. Existe Budas, né? Existe aqueles iluminados, santificados. A gente conhece por causa de até daquele o pequeno Buda lá, aquele lance lá do tal do Siddhartha. Mas ele foi um que é nomeado disso, né? Então o Shaka não era a encarnação daquele. Quer dizer, pode ser na história lá.
Era uma das encarnações.
Mas ele seria uma encarnação. Ele seria a encarnação de um Buda, né? Por assim dizer. Bom,
deixa os outros Budas de fora e a gente pensa só no Siddhartha da Ucama.
Mas, ô Márcio, você diria que com essa confusão toda, pode se criar um Buda Lelê?
Pode.
Toma essa, Degão.
Mas aí é quase como se ele fosse criado em Budapeste, né?
Você é muito fraco, te falta ódio.
Ai, calma que ainda então, tem muito tempo nada de chegar no Brasil ainda. A gente ainda tá em Cavaleiros. Bom.
Por falar em ódio, né? Nessa hora é a hora que o Ikki retorna à saga, né? Porque ele tava completamente fora, né? Aí o Shaka, que justamente manda dois discípulos deles atacarem o Ikki, que tava lá descansando no vulcão. Que afinal de contas, né? Quando você precisa se você precisa recarregar as energias, você vai pro vulcão, né? É isso que faz a Ave Fênix, né? E aí o Fênix vai perder a vida, né? Falar que porra é essa, meu irmão, que veio atrapalhar meu descanso, né? E eu acho legal que o Ikki, tipo assim, depois que o Shaka dá uma porrada em geral, o Ikki que aparece. E aí você fica assim, caralho,
por onde ele passou?
Antes de chegar.
Como é que ele chegou foi, ali? Ele foi esperto. Ele foi muito esperto. Ele chegou na casa de Ares, a armadura tá ok. Passou por Touro e aí Aldebaran. Passou por Gêmeos, o mestre Arlinto já não tava prestando atenção. Passou em Câncer, não tinha ninguém. Passou em Leão, o Aiolia tava enterrando Cassius. Ele foi muito esperto, velho. Se ele esperasse mais um pouco, eles estavam todos enfrentando o Afrodite, ele passava reto e resolvia.
Verdade.
E é muito legal que ele praticamente vem pra morrer, né? Porque ele vem pra... Pra chegar na casa de. Na casa do. Depois da batalha do Shaka contra o Shun, ele vem pra lutar com o Shun. O Shaka tira todos os cinco sentidos dele. E aí, né? Vamos lá, né? Que jogou RPG nessa estratégia maravilhosa, né? Tirou todos os cinco sentidos pra que ele chegasse ao sétimo mais rápido. Porque se ele não tinha os cinco, então ele chegaria no que faltava, né? Então, olha, o cara que. O Ikki também descobrindo que é o cara dos macetes, né?
Cara, o Ikki é do cheat code, né?
É do cheat code, cara. Porra, tudo bem. Se pra chegar ao sétimo sentido, eu preciso passar pelos outros, é mais fácil fazer o seguinte: tira dos outros, deixa esse cara tirar todos, mas ele sobra no sétimo sentido. Pronto.
Não, mas legal que ele. Quando ele perde morri o tato, também, ele pode. Não, legal que quando ele perde o tato, ele para de se mover, né?
É, pois é, né? Porque o
tato. Mas, caramba, ele né? Pode sentir o negócio, mas os músculos não travam, saca? Então. Hã? Não, mas ele e o Shaka só se tocam disso depois, né? Que ele pula nas costas do Shaka e. Vambora, filhão!
E lá vai. Depois, então, sétima casa Libra, que é aí que encontram, né, o Yoga congelado. Aí, né, tava lá o Yoga parado, e aí o Shiryu dá uma aula de... Aí o Shiryu gasta uma porra de uma hora ensinando, né, como é que as armas do Cavaleiro de Libra pra cortar, né, o esquife de gelo ao meio. E aí tem a cena mais, né,
não, pera, não, ele apresenta todas as armas pra escolher a mais óbvia, né, cara? Que é espada.
É, não, e aí tem a cena mais icônica, né? Temos a cena mais icônica de toda essa polêmica, né? A cena mais ok, ok, né? Da saga, né? Que é a descoberta genial do Shun de, cara, se eu aquecer o corpo do Yaga com o meu corpo, ele volta.
Aquecê-lo com o meu cosmo.
Então. Aquecê-lo com o meu cosmo, esse é o nome que deram. Né?
Essa no anime era um pouco mais, vamos dizer, mais duplo sentido do que no mangá. No mangá ele só fica, se eu não me engano, ele recosta o Yoga no joelho e usa o cosmo. Não dá aquela encoxada bonita.
É, não usa. Entendeu? Mais direto.
Não dá aquela violada no Yoga, sabe?
Chegamos então à oitava casa, casa de escorpião, onde o Yoga. O Yoga é o saco de pancada, né? Da saga das 12 casas, né? Onde o Yoga que acabou de ser descongelado, né? O cara foi na terceira casa, enviado pra PQP, chega na PQP, é congelado. Aí ele vai pra oitava casa, onde ele é praticamente metralhado pelo Milo de escorpião, né? E ainda rola um vão na frente que eu vou me resolver aqui com esse cara, né? E só não morre porque o Milo de escorpião resolve.
Não, e por acordo do Milo com o Camus ainda, né? Que ele deixa o Yoga agonizante, vai pro negócio e fala: e aí, Camus, beleza? Vamos bater um papo.
E tá lá o Camus simplesmente com a capa esvoaçante e a perna direita ou esquerda à frente, de cima de uma pedra, olhando pra baixo. E essa é a comunicação do Camus com. E o menino fica falando: eu vou matá-lo, ok?
Imagina o Shura ouvindo os dois gritando e não entendendo porra nenhuma, velho. Ele sentado assim, o que esses porra estão falando?
Caralho.
Que gritaria é essa, velho? Ah, tinha que instalar uma linha aqui, né, velho? No interfone.
Porra, é telérgico, né, cara? Tem que pedir pra... Tem que comprar toda a telefônica, né?
Não chegou o plano de expansão.
Né? Instalar as torres
aqui. Gostava um interfone aqui, né?
Eu só imaginei o Shura saindo da casa de Capricórnio na montanha. Eu tô tentando dormir!
Oh. Milo, mata logo esse desgraçado, porra. Deixa eu dormir, cacete.
Enfim, esse cisne no...
Gasguei. O Milo, na versão remake de cinema Final Fantasy, foi transformado em mulher.
Até assim, é aquela coisa, né? É aquela a estranheza, a diferença, mas não é algo que atrapalha. Não
muda nada, praticamente.
Só zoou aquele negócio das Amazonas, né?
Mas aí é a mesma coisa do remake atual, né? Que tá tendo na Netflix também, que o Shun, a Shun de Andrade também não usa máscara.
Ah, sim, mas até aí já foi um foda-se, né?
Sim.
Vamos assumir universos paralelos e tá de boa.
Fazer um bom, por falar em paralelo, só se for o caso, pode até ser cortado, mas uma curiosidade aqui. Na linha de mangás, teve um mangá continuação que é aquele Sentia Show, né? Que ela explora esse lance de usa ou não usa máscara, né? Porque as Amazonas, tipo a Marin e a China, elas usam, né? E também lá aquela o namorico lá do Shun também usa máscara, mas as Sentias, que são ali as protetoras diretas de Atena, né, as guarda-costas de Atena, elas são cavaleiras mesmo, elas não são amazonas, então elas não usam máscaras, elas têm o rosto exposto mesmo. Só uma curiosidade aí desse mangá mais recente.
Sim. Não tão mais recente, né? Acho que o Saint Ashona de começo de 2000, né?
Não, 2000? Não, 2010 pô. Já, não?
Não lembro, eu acho que é um pouco antes, porque eu já lembro.
Mas é anime mais recente.
É que tipo assim, agora só que eles ganharam anime, mas eu lembro de imagem desse Saint Ashona, porra, quando tava saindo o Hades.
Pô, começou em 2013 a ser publicado.
Então acho que é a sorte dos fãs que eu tô confundindo. Ou seja, o Kurumada pegou fanfic e fez a versão dele, né?
Mas não é ele que criou, esse aqui é o detalhe, né? É uma obra licenciada, né? Que é uma autora que fez, né? Que criou, que desenvolveu.
Pode ser. Não lembrava dessa.
O episódio do Aiolos de Sagitário, que na verdade são meio que desafios dentro da casa de Sagitário, eu gosto porque dá uma quebra no ritmo das 12 casas. Assim como o Mu.
E é tudo filler.
O Mu é bem no comecinho, né? Mas é legal por causa disso.
Sim, mas é tudo filler também.
Ah, mas tudo bem.
É nesse momento que quebra lá a parede, tem uma mensagem do ou isso é já em Hades?
Sim, não, é essa aí mesmo.
Sim, essa aí mesmo.
Aos cavaleiros de Atena, aos cavaleiros confio Atena aos seus cuidados.
Não, aos cavaleiros que aqui chegarem, confio Atena aos meus cuidados. Essa é a frase.
Aos seus cuidados, é. Eu lembro que eu consegui colocar isso como abertura do Windows 98. Aí eu ligava...
Toda vez que você ligava o computador, vinha o Eulus falar isso.
Vai, Eulus. É, exato, eu consegui um MP3. Eu não lembro qual arquivo.
Cara, que maneiro.
Conseguiu abrir o Windows, né? Você conseguiu abrir o dos 98.
Ah, cara, naquela época tinha uma porrada de petzinho pra você fazer isso, cara. Acho que, se eu não me engano, eu alterei aquela tela em vez de Windows 98. Aparecia o Santuário, se eu não me engano.
Ah, sim, era editar um arquivo específico numa pasta lá, ele mudar a imagem do carregando, né?
Exato, eu acho que editava um arquivo de som, ele usava como abertura.
Chegamos então a Capricórnio, é isso?
O Cavaleiro de Shura!
Que tinha Excalibur como golpe, né? Tinha espada de Excalibur que ele derreteu e botou no braço. Basicamente foi isso que ele fez. Né? E aí ele, na verdade, revelou-se ser um cara enganado, né? Uhum. Jurava que tinha feito a coisa certa, né? Ele é tipo a galera que elegeu o Bolsonaro agora, né? Tipo, de repente descobriu que...
Não, eu acho que o cara...
eu não sei quem é esse Arles, não. Eu votei no Amoedo.
Arles.
Que ele tinha o título do cavaleiro mais fiel a Atena, né?
Né? Ledo engana, né?
E pior que depois disso ele dá a Excalibur pro Shiryu do jeito mais legal do mundo. Enfia a mão na barriga do cara, né?
É, o Shiryu na outra encarnação vai lutar com as tripas.
Uhum. Ele vai fazer das tripas coração pra vencer, né?
E é nesse episódio que o Shiryu usa o seu golpe, o último dragão. O golpe que o mestre Seu ensinou, dizendo: você está proibido de usar esse golpe. Mas eu vou te ensinar.
Eu vou te ensinar. Eu só vou te mostrar o que não fazer, mas vou te ensinar.
É tipo o tio Ida ensinando o Zuko a direcionar raio, né, velho? Você tá louco que eu vou jogar um raio em você, moleque?
Aí temos o melhor de todos.
Então a gente... E aí sim, chegamos à casa de Aquário, onde é o Yoga. Depois que, vamos repetir, né? Foi arremessado da casa de Gêmeos. Foi congelado na casa de Libra. Depois foi furado, perfurado na casa de... Escorpião chegou pra última batalha com o cavaleiro de Aquário.
Alguns dizem que a perfuração começou em Libra.
Ai, meu Deus. Como assim? Eu só digo uma coisa: nunca jogue jogo de tabuleiro com o Yoga.
Ele pula muitas casas.
Não, ele pula, só que tem. Sorte e revés. Só cai revés pra ele.
Ai, caramba.
Bom. Aí sim, aí a aula de física está citada orgulhosamente citada em minha dissertação de mestrado, né? O episódio da aula de física sobre o zero absoluto, né?
Menos 253,
fala aí,
né?
273, menos 273.
273,1, mas a gente ignora esse vírgula 1.
Cara, se tá menos... Se tá menos 273, eu já não vou estar me importando com um décimo.
Não tem ninguém mais.
Bom, pelo menos a 270 graus, você não vai estar se importando com muita coisa, porque o Bubicarra está encangelado.
E aí o legal é que o Camus ensina o Yoga a chegar ao zero absoluto, mas aí morre todo mundo, né?
De novo, temos um problema para resolver. Né,
praticamente. Pois é.
Temos um problema para resolver, né? Tem uma questão aqui, mas este filho da puta vai aprender uma porra da lição. Nem que pra isso eu e ele tenhamos que morrer.
Eu vou matar ele.
Vai resolver o problema depois? Não, mas foda-se, ele vai aprender essa porra dessa lição.
E ainda rola aquela música, né, cara? Aquela. Que é uma choradeira danada, né? Que tem aquela música do final dos episódios, quando tinha alguma coisa triste, né? Que ficava aquela. Tipo uma ópera, né?
Cara, pior que eu tinha o áudio desse discurso, cara, tanto em português quanto em italiano, velho. Não sei por quê.
Por que italiano?
Não sei por quê. Tipo, teve uma época que eu baixei muita coisa de Cavaleiros do Zodíaco e isso vem em lote, tipo, que nem a abertura em francês dos Cavaleiros do Zodíaco.
É, até porque Cavaleiros bombou na França.
Na França, na Itália. Eu tinha
só a versão... que o que chegou pra cá foi a versão, assim, pra eles se basearem, pra traduzir e dublar essas coisas, foi a
espanhola.
Tanto que no início dos primeiros episódios, a abertura era uma versão em português, da versão em espanhol da abertura, que não era a original.
Não, na verdade é que a versão em espanhol eu espelhava a versão francesa e italiana também.
Que é Le Chevalier do Zodiaca, né?
Eu acho que eu ainda tenho... Eu acho que eu ainda devo ter essas músicas aqui. Pera aí, eu vou procurar rapidinho.
Mas é só uma história rapidinha dessa coisa do que eu tava procurando esse episódio específico para minha dissertação do mestrado, por causa justamente da aula de física, né? E aí justamente eu fui na Livraria Cultura, só que eu não sabia qual era o dos DVDs, o que tinha o episódio do o Adeus ao Meu Mestre e aos Meus Amigos, que é o nome do episódio, né? Só que eu falei assim, ah, legal, pô, vou fazer o seguinte, vou comprar todos os DVDs que tem a saga das 12 casas, que no fundo é o que interessa de Cavaleiros, né? E aí eu lembro que eu fiquei catando, garimpando, aí veio uma pessoa da livraria, né? Falou assim, ah, o senhor tá procurando uma coisa? Não, eu tô procurando todos os DVDs especificamente ligados à saga das 12 casas. Mas faltam umas duas aqui que eu não tô encontrando. Aí ele falou assim, ah, não, tudo bem, a gente pode encomendar, não sei o quê. Mas por que o senhor tá buscando? Eu falei assim, não, porque eu tô citando um desses episódios da minha dissertação do mestrado. Maluco, o cara quando ouviu isso, ele basicamente convocou toda a Livraria Cultura pra achar os dois episódios, os dois DVDs que estavam faltando. Porque ele falou assim, não, peraí, cara, o maluco tá citando Cavaleiros no mestrado dele. Ele tem que sair daqui com tudo, né? E eles realmente acharam todos os DVDs. Saudade da cultura.
Bom, muita gente acha isso no governo atual.
Eu ia falar isso em vários sentidos. Então, depois da casa...
Só uma nota, eu achei as aberturas em francês e italiano aqui.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.